Vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus 11, 5 diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladou. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Uma das coisas que eu acho impressionante na Bíblia é a maneira natural como a Bíblia fala, os autores falam de coisas absolutamente fantásticas, espetaculares, sobrenaturais, fora do comum, exceção total na natureza. Aí fala com a simplicidade, aí continua. O tamanho do que está aqui dizendo é muito grande. Só se conhece dois seres humanos que passaram por essa situação. Hoje nós somos 7 bilhões, quase 8, de habitantes na Terra. Eu já tive vontade de fazer, mas não me lembro de ter feito. Quantos seres humanos já viveram de 4 mil anos para cá, que é o tempo que a gente espera, 4 mil anos antes de Cristo, a gente espera que Adão foi criado. Espera-se, quer dizer, acha-se. Seja como for, é muito bilhão de gente. Dois. Com dois aconteceram isso aqui. O quê? Não viram a morte. Nem o próprio Adão, óbvio. E Eva, só ser dois, ele e Elias, né? Muito bem, então aqui diz que algo absolutamente extraordinário aconteceu. Interessante que Elias, até onde eu me lembre, não sei se tem uma frase que resuma o motivo por que Deus fez isso com Elias. É óbvio que era um homem fiel e tudo, mas eu não me recordo, também não pesquisei, mas de cabeça assim não me recordo que tenha assim uma explicação. Porque o fantástico aqui não é só o fato, que já é impressionante. Um homem não viu a morte, ele não foi achado. Ah, porque as feras comeram ele. Foi não, é porque ele se perdeu na floresta. Foi não. Ele não foi achado, ninguém o encontrou mais, porque ele foi trasladado. Ele saiu desta terra para outro lugar. E teve alguém que fez isso. Foi ação de alguém. E este alguém é Deus, está claro. Então foi uma iniciativa divina não permitir que esse homem morresse. Aí vem, por quê? No caso, se fizéssemos essa pergunta para Elias, conforme já falei, acho que não temos a resposta. É assim, escrito, aqui tem. Aqui tem. Então, por algum motivo, Deus resolveu trasladá-lo. Qual foi o motivo? Está muito claro aqui. Ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Muito bem. Então, ele obteve testemunho de alguém por ter feito alguma coisa. É o que está escrito aqui. Ele fez alguma coisa que isso gerou o testemunho de alguém sobre ele, sobre a vida dele. E isso, então, causou vontade em Deus de levá-lo para cima. É isso aí que o nosso texto diz. É claro que nós, crentes, não sei se é tão claro, que a gente fica invejoso de Enoque. Tirar a ideia de invejoso, mas podemos dizer assim, é uma honra muito grande. Não que a gente vai chegar a desejar isso ou querer pensar, não sei, é muito esquisito, né? Porque eu vou. Mas é algo para a gente olhar e querer imitar. Pronto. Não que Deus vai lhe trasladar o que você quer, porque quer ser trasladado por Deus, igual Enoque foi e Elias foi. Não, acho que não é nem um desejo muito saudável, não. Apesar de que é muito válido saber o que foi que houve para você imitá-lo. Se Deus vai fazer com você igual fez com ele, é outra história. Que certamente não vai. Mas ninguém pode garantir também. Mas não é o assunto. Então, primeira coisa. Dá para imitar Enoque naquilo que ele fez, que gerou o testemunho de alguém e que esse testemunho deu em Deus a vontade de trasladar? O que foi que ele fez, esse homem fez, quantos por cento da riqueza dele, se é que ele era rico, ou dos bens dele, pouco ou muito, quantos por cento ele deu para Deus, 95, 98, 100? Não, ele foi a vida toda mesmo, ele se fez de mártir, ou sei lá o que que esse homem fez. Fundou não sei quantas igrejas, na época nem tinha, né? Mas agradou a Deus. Isso ficou sem graça. Isso é tudo. Tudo que se pode dizer de Enoque, a biografia dele, o grande motivo que levou a tudo isso de Deus ter trasladado, um milagre espetacular e tal e tal. Tudo isso se resume nisso? Que ele agradou a Deus? Talvez seja essa a nossa tendência de pensar, uma tendência muito triste, se nós tivermos em fato essa tendência muito mesquinha, muito pequena da nossa parte. Porque isso mostra que nós não entendemos a maneira de lidar com esse nosso Deus. Não entendemos a nossa existência nesta terra como crentes. Não entendemos a profundidade ainda disto. Se ainda estamos atrás de fez isso, fez aquilo, no sentido de alguma obra específica ou algum tipo de trabalho para Deus e coisa assim. Agradou a Deus. Claro que isso aqui é um mundo. Isso aqui é um mundo. Agradar a Deus. Poderíamos, talvez, dedicar várias pregações. Eu acho que eu tenho uma série. Tenho a impressão que eu tenho uma série de pregação agradáveis a Deus. Acho que tem. Tanta coisa que a gente confunde. Mas seja como for. Imite Enoque. Quem sou eu para ser trasladado por Deus? Não estou dizendo isso, não. Isso não dependeu dele. Dependeu de Deus trasladá-lo. Então não é imitar Enoque ser trasladado, ora. Imitar Enoque no que ele foi, da maneira que ele procedeu para poder chegar ao ponto de alguém falar muito bem dele. Então, agrade a Deus. Agora, como agradar a Deus, eu não vou desenvolver, como eu disse, é muita coisa. Mas esse agradar, só quero lembrar que nós poderíamos dividir em dois grandes grupos, talvez, o interno e o externo. O interno é o coração, mente, os pensamentos, as orações, a dedicação a Deus, pensamento mesmo, pensar nas coisas que são do alto. Não vou desenvolver. E a outra é externo no sentido de serviço. Sim, é importante. Deus se agrada com o nosso serviço também. Então, mas são duas coisas independentes. Vamos dizer independentes, interdependentes. Okay? Então, Enoque foi um de muito trabalho? Não sei. É um homem ativo que fazia coisas que Deus gostava? Não sei. Se era quietão, calmo, de pouca ação.
Não sei.
Era o coração dele que... Eu sei o seguinte, ele agradou a Deus. Vamos imitar Enoque nisto. Se especialize em ser agradável a Deus. Se especialize em estudar, ler sobre isso. Veja algum livro que fala em ser agradável a Deus. Escreva um livro sobre ser agradável a Deus. Eu não sei. Mas procure. Vê na Bíblia as coisas que agradam a Deus. E trate de fazer isso. Segundo, ele foi tão lógico, ficou tão óbvio que ele era um homem agradável a Deus, que alguém deu testemunho dele, falou dele, se pronunciou sobre ele. Quem, que aqui o testemunho que fala aqui, não é que ele deu testemunho de Deus, não. É, deu bom testemunho, rapaz, deu bom testemunho de vida, deu bom testemunho de vida, não. Ele obteve bom testemunho. Alguém deu testemunho dele. Poderia ser as pessoas do tempo dele mesmo. Pessoas ao redor dele e tal. Acho que não. Eu pesquisei muito. Isso eu pesquisei muito porque eu encasquetei com essa pergunta. De quem foi que ele obteve testemunho? Eu desconfiava que era de Deus. Do próprio Deus. E achava secundária a possibilidade de ser pessoas ao redor dele que deram, e Deus ouviu, e viu, barra ouviu, e considerou aquilo. Eu acho que não. Aí li, não sei quantos comentários, e tal, e o rumo parece que é esse mesmo, é que é Deus, foi Deus que deu o testemunho dele. Não está escrito, mas tudo leva para esse ponto. Então, Deus deu o testemunho dele. E uma forma de Deus dar testemunho dele, a maneira que Deus encontrou de premiá-lo pelo testemunho dele, talvez a própria maneira desse testemunho de Deus, foi trasladá-lo. Aí eu peço, duas coisas que eu quero dizer, e encerrar. Vocês se lembram que eu, começando o livro de Atos, disse que tudo que Jesus tinha para os discípulos concentrados nos apóstolos antes de subir ao céu era dar testemunho dele. Você deve se lembrar disso. É nós falarmos de Cristo. Pois é. E aqui está apresentando outro ângulo. É Deus falando de nós. Então, do jeito que Deus quer que nós, que a gente dê testemunho dele, de Cristo, fale dele, é muito, extremamente agradável, prazeroso para nós sabermos que nós somos alvos da observação de Deus e ele fala, ele diz, ele se pronuncia a nosso, sobre nós, ele fala de nós. Muito interessante isso. Muito interessante isso. Será que ele fala para nós diante dos anjos? Lá fala, ele vai nos confessar, falar de nós diante dos anjos. Ele fala. Nós não sabemos todos os detalhes, mas está claro aqui que Deus se pronunciou a respeito de Enoque. Mesmo que, ou um pronunciamento além deste de levá-lo, ou já foi o próprio ato de levar, já foi a maneira de se pronunciar, eu não sei. Eu sei o seguinte, que é muito gostoso imaginar Deus falando de mim. Deus falando de você. Rapaz, tem notícia que está na boca do povo. É a pessoa que você está na boca de Deus? Nesse sentido? Está na boca de Deus? Ele falando de você, falando, expressando, ou sentindo. Basta sentir. Para mim, tanto faz. De eu sentir isso e me achar, lhe achar, já é o máximo. E daí, para ele falar, já é quase uma consequência. É muito bom. Muito bom. Pois você quer isso? Você quer que Cristo fale de você? Cristo se alegre
pois vivo para agradá-lo.
Eu fico assim pensando, bem, quando eu digo isso lá no púlpito, você deve ouvir, qual seria um bom resumo da vida do crente? O que você diria? Diga aí, escreva aí numa frase, qual o seu alvo máximo de vida? Eu poderia ter várias frases que bem resumiriam isso. Uma delas é essa aqui. Qual o seu alvo máximo de vida nesta terra? Agradar a Deus. Então fica aqui esta lembrança de que agradar a Deus é um alvo absolutamente fundamental para a nossa vida. Segundo, quem agrada a Deus tem o testemunho dele. Ele fala, ele se expressa, mostrando que o coração dele está alegre conosco. Não pode ter prazer num mundo maior do que esse para nós. Terceiro, é que um falso mestre diria, pela Bíblia a gente pode dizer que quem agrada a Deus e ele dá um testemunho, vai para o céu direto sem morrer trasladado. Está aqui escrito. É um grande falso mestre esse daí, seria, né? Porque eu, graças a Deus não sou eu. Né? Então ninguém está atrás de ser trasladado por Deus dessa forma, mas estando atrás de ir para o céu, sim, com Cristo. Aí vamos, tenho certeza que vamos. Isso aqui é o que importa. Então Deus nos ajude com essas observações. E agrade mais a Deus. E saiba que Ele anda falando de você. Não sei exatamente como, para quem nem quando, mas anda. Ou pelo menos pense no coraçãozão dele sobre você, o seu nome. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos faça mais agradáveis a ti. E nos enche o coração, sabendo que estamos sendo alvos de um bom testemunho do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo. Em nome de Cristo, te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém.
Amém.